Bom dia, amados ouvintes da leitura diária bíblica, a paz de Deus com todos. O meu nome é Richard e hoje é dia 20 de agosto de 2013. E hoje nós terminaremos o livro de Ester, lendo o capítulo 8 ao capítulo 10. E estamos usando a tradução Almeida Revista e Corrigida. Fazemos esta leitura guiada pelo teu Santo Espírito. O plano de Amã é revertido. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Ester a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Esté tinha declarado o que lhe era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã, e o deu a Mardoqueu, e Esté pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Falou mais Esté perante o rei, ele se lançou aos pés, e chorou-lhe e suplicou que revogasse a maldade de Amã, o ajadita, e seu intento que tinha tentado contra os judeus. E estendeu o rei para Esté o cetro de ouro. Então Ester se levantou e se pôs em pé perante o rei, e disse: Se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o Agita, aos quais se lhe escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero, a rainha Ester, e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quiseram pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Então foram chamados os escrivães do rei, naquele mesmo tempo e no mesmo terceiro, que é o mês de Sivan, e ao 23 do mês se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas, aos governadores e aos maiorais das províncias que se estende da Índia até a Etiopia. 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo a sua escritura e conforme a sua língua. E se escreveu o nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei, e se enviaram as cartas pela mão dos correios a cavalo, e que cavalgavam sobre jinetes, que eram das cavalariças do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que reunissem e se disputassem para defenderem as suas vidas, e para destruírem e matarem e assolarem a todas as forças do povo e província que com eles apartassem, crianças e mulheres, e que se saqueassem aos seus despojos. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do décimo mês, que é o mês de Adar, e uma cópia da carta que uma ordem se anunciaria em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos, os correios, sobre jinetes da cavalariças do rei. Apressadamente saíram, impelidos pela palavra do rei, e foi publicada esta ordem na fortaleza de Susã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real azul celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Susã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folgueto. E muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. E no mês duodécimo, que é o mês de Adar, no dia 13 do mês, em que chegou a palavra do rei a sua ordem para se executar, num dia que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu ao contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos seus aborrecedores, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuraram o seu mal, e nenhum podiam resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. E todos os maiorais das províncias, e aos sátrapas, e aos governadores, e os que faziam a obra do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu, porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, e aos golpes de espada, e com matança, e com destruição, e fizeram dos aborrecedores os que quiseram. Na fortaleza de Susã, mataram e destruíram os judeus 500 homens, como também a Passandata, e ao Dalfon, e a Espata, e a Porata, e a Adalia, e a Aridata, e a Farmasta, e a Arizai, e a Aridai, e a Vaisata, e os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, inimigo dos judeus, foram mortos, porém ao despojo não desceram a sua mão. No mesmo dia veio perante o rei o número dos mortos na fortaleza de Susã, e disse ao rei a rainha Esther, na fortaleza de Susã, mataram e destruíram os judeus 500 homens e os 10 filhos de Amã, nas mais províncias do rei, que fariam? Qual é, pois, a tua petição, e dar-te-se-á, a qual é ainda o teu requerimento, e far-se-á? Então disse Esther, se bem parecer ao rei, conceda também amanhã aos judeus que se acham em Susã, que façam conforme o mandato de hoje, e enfoque os 10 filhos de Amã numa forca. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um edito em Susã, enforcar os 10 filhos de Amã, e reunir os seus judeus que se achavam em Susã também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Susã um 300 homens, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se pôr em defesa da sua vida, e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram dos seus aborrecedores 75 mil, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mês, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que se achavam em Susã, e se ajuntaram os dias 13 e 14 do mês, e repousaram no dia 15 do mês, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria, de banquetes e dia de folgueto, e de mandarem presentes uns aos outros. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês, e de Adar e dia 15 do mês, todos os anos. Como os dizem que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e os meses que se lhe mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de folguedo, para que se fizessem dias de banquete e de alegria, e de matarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. E se encarregaram os judeus de fazerem o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhe tinha escrito. Porque Amã, filho de Amedata, o Agita, inimigo de todos os judeus, tinha tentado destruir os judeus, e tinha lançado Pur, isto era, sorte para assolar e destruir. Mas vindo isso perante o rei, mandou-lhe por cartas que o seu mau intento, que intentara contra os judeus, se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que enforcaram a ele e aos seus filhos numa forca. Por isso, aqueles dias chamam Purim do nome Pur, pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso, e do que lhe tinha sucedido, confirmaram os judeus e tomaram sobre si, e sobre a sua semente, e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar esses 2 dias conforme o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo determinado todos os anos, que esses dias seriam lembrados e guardados geração após geração, família, província e cidade, e que estes dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria um fim entre os dias da sua semente. Depois disso escreveu a rainha Esther, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força, para confirmar em segunda vez esta carta de Purim. E mandaram carta a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com as palavras de paz e fidelidade, para confirmarem este dia de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhe tinha estabelecido, e como menos já o tinha estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. O mandato de Esther estabeleceu que respeitava o Purim, escreveu-se num livro. Capítulo 10. Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, a declaração da grandeza de Mardoqueu, a qual o rei engrandeceu, porventura, não estão escritos nos livros das crônicas do rei da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo, e trabalhando pela prosperidade de toda sua nação. Primeiro Coríntios, capítulo 12, versículo 27 a 13, e 13. Todos os cristãos constituem um corpo, mas têm funções diferentes. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governados, variedades de línguas, porventura, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os homens, e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para que seja queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho um enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. Salmos 37, 1 ao 11. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja no teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa os astutos intentos. Deixar a ira e abandonar o furor, não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e um ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Provérbios 21, 23 e 24. O que guarda a boca e a língua guarda das angústias a sua alma. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Trata com indignação e soberba. Amém.